aporte de informação financeira e não financeira. Embora, naturalmente, possamos avaliar estas práticas e fazer recomendações, como eu já referi atrás. Possamos e fazemos. Por último, naturalmente, também ao nível das funções dos próprios administradores, que devem nortear a sua atuação pelo dever fiduciário e pela defesa do interesse da sociedade, tendo em conta todas as partes interessadas, os chamados stakeholders. Apenas para complementar e concluir este ponto relativo ao governance, eu gostaria de dizer que a CMVM nesta matéria atua como uma linha de defesa dos investidores, e essa atuação não só não afasta, mas pressupõe a intervenção das outras linhas de defesa que integram a governance da empresa, incluindo as internas e as externas à empresa. Gostava de passar agora a um outro aspecto que também me parece importante abordar nesta intervenção inicial, e enfim, fazendo um bocadinho de apelo à vossa compreensão pelo tempo que ela está a demorar. Trata-se do dever de segredo que incide sobre informação de que a CMVM dispõe em resultado da sua atuação de supervisão. Este é um tema que tem uma dimensão técnica e, sobretudo, jurídica, relativamente à qual a CMVM aqui não pode fazer qualquer concessão. E por isso eu quero deixar claro que quando a CMVM invoca seja o segredo profissional, seja o de supervisão ou mesmo o segredo de justiça, não o faz por qualquer vontade de esconder informação do escrutínio, seja público, seja de outras instituições. A CMVM invoca essas figuras apenas na estrita medida em que tal resulta da própria legislação à qual a CMVM também está sujeita e que procura interpretar da melhor forma possível e agir em conformidade com essa interpretação. E feita esta pequena nota, gostava de detalhar um pouco mais como é que se materializa o dever de segredo, neste caso concreto e também perante a Comissão Parlamentar de Inquérito. No caso do segredo profissional da CMVM, ele está excepcionado perante esta Comissão na condição de estar assegurada a confidencialidade das matérias que estão sujeitas a segredo. Por outro lado, também o normativo da lei-quadro das entidades reguladoras permite prestar informações sobre processos já concluídos, bem como a prestação de informações que visem a realização de direitos ou interesses legítimos, nomeadamente o do acesso à informação, como é aqui o caso. E neste quadro, quanto às matérias relativas à supervisão da TAP, eu terei toda a disponibilidade para prestar informações sobre os aspectos factuais da supervisão da CMVM e aquilo que é o enquadramento aplicável. Porém, na medida em que possam surgir aqui elementos que a lei apenas permite partilhar com esta Comissão sob condição de confidencialidade, eu aí terei que os comunicar de forma reservada, seja em contexto que preserve o sigilo ou através de esclarecimento por escrito, igualmente também sujeito a esse tratamento confidencial. Há outro segredo que abrange a informação em processo contra a ordem nacional, que é o segredo de justiça, e tendo presente este aspecto e no que é a matéria contra a ordem nacional relativa à TAP diz respeito, apenas poderei informar algo que já não é novidade para esta Comissão e que é o seguinte. Existe um processo de contra-ordenação para apuramento de eventual responsabilidade contra a Ordem Nacional da TAP. As matérias em causa nesse processo respeitam à qualidade e tempestividade da informação divulgada ao mercado a propósito das renúncias dos administradores. A TAP foi notificada pela CMVM no âmbito desse processo, estando a decorrer o prazo para se pronunciar. A este propósito, e cabe-me também aqui informar, e vou dizê-lo pausadamente e fazendo esta nota para não criar a ideia que é posto para passar despercebido, embora isso nunca aconteceria perante todos os que estão aqui na sala, mas cabe-me informar que, por ser titular de obrigações da TAP, que subscrevi na oferta pública, antes do início do mandato como Presidente da CMVM, a lei não me permite que participe nas decisões do Conselho de Administração que produzam efeitos na TAP. embora esteja totalmente solidário com essas decisões e a par dessas decisões e em condições de prestar os esclarecimentos que possam solicitar, sujeitos naturalmente aos aspectos que referi. Passando agora ao terceiro e último tema que gostaria de referir nesta intervenção inicial, eu refiro-me aos elementos de supervisão, em concreto no caso da TAP, que decorrem do processo de supervisão que a CMVM iniciou na sequência das notícias que deram conta do processo de saída da administradora Alexandra Reis. E sobre isto gostava de partilhar as seguintes notas. Tratando-se de um emitente de obrigações, a cessação de funções deve ser comunicada publicamente, como foi, mas só haveria exigência de divulgação de indenizações pagas se a indenização fosse de tal forma elevada que pudesse influenciar de forma sensível a formação dos preços das obrigações emitidas pela empresa. No mesmo sentido, o legislador também não exige para emitentes de obrigações a divulgação de um relatório do governo societário onde conste informação sobre indemnizações pagas, ao contrário do que faz quando estejam em causa emitentes de ações. Esta não obrigatoriedade decorre do facto da definição de remunerações e compensações não ser competência dos obrigacionistas, mas sim uma competência exclusiva dos acionistas. E perante o comunicado de fevereiro de 2022 e tendo em conta as dúvidas que posteriormente emergiram quanto à circunstância que de facto esteve na origem da sua divulgação, a CMVM exerceu de imediato as suas competências de supervisão, solicitando esclarecimentos ao emitente, tendo verificado que a informação inicial divulgada apontava para um contexto de saída diferente daquele que se revelou ter existido, a CMVM determinou a correção do comunicado, não quanto à validade ou consequências legais dos atos praticados, que isso não compete à CMVM aferir, mas sim quanto à factualidade subjacente àquilo que foi comunicado. Este aditamento permitiu esclarecer que a iniciativa da cessação de funções de Alexandra Reis partiu da empresa e não da referida administradora, ao contrário, enfim, do que inculcava a leitura do comunicado inicial. Nestes termos, a CMVM cumpriu a sua função de garantir a existência de informação de qualidade, não tendo havido da parte de titulares de obrigações, até hoje, pelo menos até ao momento em que eu vi aqui para esta Comissão Parlamentar de Inquérito, uma única queixa, reclamação ou sequer um pedido de informações sobre o processo. E estes indicadores são indicadores habituais de risco e preocupação a que a CMVM naturalmente está particularmente atenta. Para efetuar essa verificação, a CMVM solicitou toda a informação relevante, analisou-a ponderadamente, com rigor, enfim, com a celeridade possível, atendendo à quantidade de informação envolvida e à luz daquele que é o regime legal aplicável. Em função das conclusões a que chegou, a CMVM atuou no âmbito das suas competências, à semelhança do que tem feito noutras situações. Os resultados públicos dessa atuação foram os dois esclarecimentos prestados ao mercado pela TAP, o primeiro, que eu já referi, a 28 de dezembro de 2022, que incidiu sobre as circunstâncias da renúncia da senhora administradora, e o segundo, a 9 de março de 2023, na sequência da informação divulgada no âmbito do relatório da Inspeção-Geral de Finanças e da conferência de imprensa dos senhores ministros das Finanças e das Infraestruturas. Além destes dois esclarecimentos, acresce também o processo contraordenacional já referido nesta comissão no início da semana e que eu também referi há pouco. Quero ainda referir que o acompanhamento da CMVM não se esgota naturalmente nestes aspectos mais visíveis, mas é importante ter presente que a eficácia da supervisão também requer que o supervisor não exponha publicamente todas as modalidades que, através das quais exerce as suas funções de supervisão. É importante manter alguma reserva sobre essa matéria, porque os agentes económicos adaptam-se com facilidade à informação, se ela existir nesse campo e for totalmente exposta. Posso também assegurar que a CMVM continuará a acompanhar a situação da TAP de modo contínuo e atento e exigirá, sempre que necessário, a divulgação de informação atualizada que resulte de novos factos em linha com as suas prioridades e abordagens de supervisão. Enfim, apesar desta intervenção já ir longa, e agradeço a vossa compreensão por isso, não gostaria aqui de terminar sem sublinhar a importância de as obrigações da TAP estarem admitidas à negociação em mercado, na medida em que isso também permitiu um maior escrutínio da atuação da empresa. E eu refiro a este aspecto porque esta é uma das externalidades positivas do mercado e acredito que seria benéfico para a economia, para o país e para os cidadãos se mais empresas aproveitassem os benefícios de se financiarem em mercado, incluindo o decorrente das exigências de maior transparência e profissionalização das suas práticas. Eu concluo esta intervenção, enfim, ficando inteiramente disponível para tentar responder o melhor que puder e souber às questões das senhoras e senhores deputados. Nos casos onde essa resposta não me for possível durante esta audição, eu comprometo-me depois a prestar posteriormente esclarecimentos adicionais por escrito e tentar fazê-lo com a máxima brevidade possível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a intervenção, a apresentação, que penso que é bastante relevante para os nossos trabalhos. Sobre a questão da invocação do dever de sigilo, a Comissão compreende, como é óbvio, os argumentos jurídicos e técnicos que foram expostos e, portanto, dizer o seguinte, agradecemos a disponibilidade para que em relação a qualquer questão que seja suscitada, que possa ser invocado o dever de sigilo, nos possa fazer chegar essa informação, mas dizer o seguinte, também há uma possibilidade, mediante deliberação da Comissão, a reunião deixar de ser pública e passarmos a trabalhar e termos os resultados e as respostas nesse momento. Mas, de qualquer forma, aquilo que eu achava razoável antes de começarmos precisamente a primeira das inquirições é que, em função também daquilo que sejam os nossos trabalhos, a Comissão possa avaliar isso durante o decorrer dos nossos trabalhos, se é necessário ou não. Portanto, é aquilo que me parece mais razoável de fazer. Dito isto, eu passava a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que pudesse fazer as questões em 7 minutos, em termos de pergunta-resposta. Faz favor, Sra. Deputada, tenha a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da CMVM, Dr. Leginha de Sousa, também a equipa que o acompanha. Eu gostaria de lhe perguntar qual o conteúdo do processo de contraordenação que foi instaurado à TAP.
Para responder.
Muito obrigado. Eu sobre isso não posso acrescentar mais do que aquilo que já referi, que o processo tem que ver com a completude da informação prestada ao mercado.
Para perguntar, Sra. Deputada? Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, uma vez que o Sr. Presidente da CMVM está aqui e que pode prestar essa informação em reunião fechada, não faz sentido que o faça por escrito posteriormente a esta audição. O que eu ia sugerir é que, enfim, pudéssemos fazer as perguntas e o Sr. Presidente vai respondendo e deixássemos as perguntas de caráter confidencial para o fim, para fazer uma parte da audição à porta fechada, para também permitir que a parte pública possa de facto ser pública para a imprensa e a parte que não pública, pudéssemos ir condensando para depois no fim fechar a reunião.
Eu, não antecipando aquilo que, Sra. Deputada, agradecendo a interpelação, não antecipando o decorrer dos nossos trabalhos, penso que da parte do Sr. Presidente da CMVM haverá registro das perguntas que não pode ser dado resposta pela questão do dever de sigilo e daqui a, eu acho que valerá a pena fazermos essa avaliação e fazermos uma deliberação. Temos de fazer uma deliberação no sentido de o fazermos, ou seja, de a nossa reunião deixar de ser pública. O fundamento está precisamente na necessidade de termos essa informação E, portanto, eu acho que esse é o melhor método, antecipando-me àquilo que possa ser a resposta de todos os grupos parlamentares. Penso que é a solução de maior bom senso.